As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Um advogado natural de Torres Novas e com escritório no entroncamento foi condenado com uma pena de 2 anos de prisão suspensa pelo crime de pornografia de menores, precisamente por estar na posse de centenas de imagens e vídeos de crianças. O coletivo de juízes entendeu por bem possibilitar ao indivíduo uma segunda oportunidade para refazer a sua vida. Ainda assim, o advogado tem de doar 2.000 euros à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e fazer parte de um programa de reabilitação para agressores sexuais. Também está impedido de exercer a profissão em processos que envolvam menores de idade. Esta decisão do Tribunal justifica-se pelo facto de não ter ficado provado que o homem partilhasse as imagens com que foi apanhado. Em entrevista que se impunha, José Santos, diretor-geral da Tejo Ambiente, esteve nos estúdios da ERTS, onde respondeu a todas as críticas que têm sido feitas a esta recém-criada empresa, que é responsável pela água, saneamento e resíduos nos concelhos de Tomar, Orém, Ferreira do Zêzere, Sardoal, Mação e Vila Nova da Barquinha. Durante os últimos meses, têm sido várias as denúncias em torno do aumento exponencial das faturas, sendo que há testemunhos de clientes que apontam para valores na ordem das centenas de euros. José Santos foi questionado sobre estas queixas e começou por admitir problemas na leitura dos contadores em alguns municípios, apontando o dedo ao prestador de serviços. O diretor-geral disse mesmo que esta empresa se portou mal e não teve dúvidas em afirmar que a leitura de alguns contadores não foi feita da forma correta, o que terá originado faturas descabidas.
Nós temos um prestador de serviços para se efetuarem as leituras dos contadores. Este prestador de serviços, em agosto, eu diria, portou-se mal. Em alguns municípios, alguns funcionários desse prestador de serviço não leram corretamente os respectivos contadores. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, para o bem e para o mal, quando eu estou a pensar para o bem, pode ter favorecido um município, um cliente, mas para o mal pode ter prejudicado, entre aspas, esse mesmo cliente, essa leitura poderá ter dado origem a uma fatura descabida. O que é importante aqui dizer é o seguinte: a Tejo Ambiente, a partir do momento em que tomou conhecimento destas anomalias, rapidamente solicitou uma reunião com a empresa e dizer também publicamente que estamos nesta fase a negociar a sua rescisão. Isto é, a rescisão desse contrato. O nosso objetivo é já em janeiro iniciar com outro prestador de serviço. Em cerca de, 50, 60 mil faturas emitidas, neste período, nós tivemos 80 reclamações recepcionadas na Tejo Ambiente. E todas aquelas que forem merecedoras, obviamente, de correção, assim se-lo-ão feita.
José Santos quis deixar claro ao outro nível que foram os acionistas a definir o tarifário em curso, ou seja, por acionistas deve ler-se os 6 municípios referidos, sendo que neste nivelamento de preços há concelhos que viram a fatura subir. José Santos assegurou que esta mudança foi aprovada por todos.
Eu diria que, no que toca aos domésticos, o município de Sardoal foi o município onde registou maior aumento, 14,27% de aumento de tarifário, isto é, relativamente a 31 de maio de 2020, tarifário antigo, a partir de 1 de junho, um consumidor que consuma os tais 10 mil litros de água por mês viu a sua fatura incrementada em 14,27%.
Já estava perspectivado.
Claramente perspectivado. No entanto, dizer que, por exemplo, aqui, em Tomar, o mesmo consumidor, para os mesmos 10 metros cúbicos, viu a sua fatura diminuída, baixar, em cerca de 17%. Obviamente porquê? Qual é aqui a grande questão? É que hoje é um tarifário igual nos 6 municípios, até a Tejo Ambiente entrar em funcionamento, em atividade, cada município tinha um determinado tarifário. Portanto, uns mais altos...
Era mais caro.
Era mais caro. Exatamente. Claramente. Portanto, para dizer o quê? O nivelamento levou a que o Sardoal aumentasse 14%, em Tomar baixasse 17%, para um cliente doméstico. Indo aos não domésticos, portanto, indústrias, comércio, etc, etc. Aí sim, há aumentos significativos. Dizer que em Tomar continuamos a baixar, isto é, um não doméstico viu a sua fatura baixar em 18%, mas, por contrapartida, em Ferreira do Zêzere, por exemplo, ou Vila Nova da Braquinha, se calhar vamos ao extremo oposto, Vila Nova da Barquinha, um não doméstico, viu a sua fatura aumentar 60%. Portanto, quer isto dizer o quê? Relativamente ao tarifário praticado pelo município, entre 31 de maio e 1 de junho, quando entra a Tejo Ambiente na Barquinha, a sua fatura foi incrementada em 60%.
Está encontrada a sucessora de Luís Salgueiro na presidência do Centro de Integração e Reabilitação de Tomá. Célia Boné ganhou as eleições que decorreram nesta sexta-feira, superando a concorrência de Fátima Duarte. Na contabilidade final, a atual presidente da Cáritas e ainda vereadora na Câmara de Tomar pelo Partido Social Democrata, mereceu 97 votos contra 61 da lista adversária. Os novos órgãos sociais, recorde-se, apresentaram-se a sufrágio com o lema Construir um Futuro Sustentável e Solidário. A direção será então presidida por Célia Boné, que terá na presidência da Assembleia Geral António Cupertino Marques. Por sua vez, o Conselho Fiscal ficará entregue a Afonso André. António Graça, presidente da Freguesia da Sabacheira, em entrevista à ERTE, recuou ao passado para recordar que a implementação da estação de tratamento de águas residuais no seu território foi contra a vontade da Junta daquela altura. Isto na sequência de mais um episódio de poluição no Navão. O autarca recusa ainda assim apontar o dedo à conhecida como Etar de Ceiça, mas deixa claro que preferia não ter a estrutura no seu território.
Quando o município, contra a vontade da Junta de Freguesia, quis implantar uma Etar aqui na freguesia, e na altura, ao presidente da altura, foi-lhe dito que haveria contrapartidas, que seria ligar toda a freguesia com saneamento básico. Algo que estamos a falar nos anos 90, seria ótimo, porque as pessoas ainda tinham fotos céticas, despejavam para a rua aquilo que se passa em grande parte das aldeias onde não existe saneamento básico. Infelizmente, continua a ser uma realidade nos dias que correm, e penso que é uma vergonha para todos. Há provas, há fotos, foram enviadas para o EPNA, pede-se investigações, as autarquias fazem o trabalho que têm que fazer, que é denunciar, que é pedir ajuda. A APA tem o seu trabalho, há uma série de entidades que têm o seu trabalho e não se percebe. Ainda aqui há dias foram enviadas fotografias das águas que vinham escuras em Orém, porque a Ribeira de Ceiça vem desde Fátima. Orém, a Etar de Ceiça fica 10 km depois, mais um pouco, mas é depois. É verdade que existe outra Etar direta no Navão e temos outra na Pedreira. E o grave problema é que não tem separação de águas pluviais e águas residuais. Por isso é que quando chove muito temos este problema. A questão é quando despejam restos de azeite, fossas diretamente, tratores que vão despejar diretamente ao rio, e tem que haver uma monitorização clara dentro do rio, em toda a sua extensão. Temos também no Conselho de Orém suinoculturas e vacarias. Se eu for apontar o dedo direto e disser nomes, ainda vou para tribunal e ainda sou eu criminoso. Quando alguém quer que eu fale mal diretamente das hectares, eu não posso falar mal, elas têm que existir. Se me perguntarem se eu gostava de ter a hectare na minha freguesia, claro que não. Mas isso, quer dizer, acho que foi uma questão que nunca me fizeram. Toda a gente quer ter os serviços, não quer os malefícios ou as contraindicações desse serviço à sua porta. A verdade é essa.
António Graça voltou à história deste processo e criticou António Paiva, antigo presidente da Câmara de Tomar, acusado de não ter cumprido o que fora prometido para a freguesia da Sabacheira.
Agora, chocado fico quando vejo presidentes de Câmara, ex-presidentes de Câmara, responsáveis por esta situação, virem falar sobre ela de mãos lavadas, qual Pilatos, como se fossem os maiores críticos e os salvadores da pátria, quando são os próprios, aqueles que, com a pouca vergonha que têm na cara, criaram toda esta situação. Agora explica-me como é que ainda dão credibilidade a gente desta, toda a gente que ainda ouve este senhor, este e outros como ele, quais ex-presidentes de Câmara, e fazem questões, levantam questões e debatem quais sabedores da realidade. Pois claro, foram eles que a provocaram e são eles que são os responsáveis, e ninguém os pede nada. Penso que as pessoas não têm memória curta e não vão achar caricato, para não dizer ridículo, toda esta situação.
Vai ao ponto de dizer que a freguesia da Sabacheira foi enganada em todo este processo?
É claro que sim. Enganada, prejudicada, ludibriada, todos os adjetivos que eu poderei encontrar e sinónimos a essa palavra, mas infelizmente sempre foi assim.
Já alguma vez falou, tentou falar, tentou obter explicações com António Paiva?
Não, é senhor que eu não conheço, não sei se ele me conhece, não faço ideia. E também qual seria neste momento, se ele quando poderia ter evitado tudo, agora que não pode nada, o que é que me iria dizer? Iria-me dizer, peço desculpa a todos os tomarenses e a todos os habitantes da Tabaxeira pela decisão que tomei contra a vontade da freguesia?
É oficial, o cinema comercial vai regressar a tomar a partir de 20 de dezembro pela porta do renovado Cineteatro Paraíso. A Casa da Cultura, como lhe chamou a vereadora Filipa Fernandes por ocasião da reabertura da referida estrutura, foi alvo de obras de requalificação que tiveram por objetivo aliar a modernidade com as características históricas do edifício, que agora ganha nova vida no máximo expoente cultural, onde o cinema, precisamente, andará de mão dada com a música, o teatro e até mesmo com trabalhos de artistas tomarenses que ajudaram na decoração do renovado Cineteatro Paraíso. Na sessão de reabertura, Filipa Fernandes, vereadora da Cultura, explicou os moldes em que as obras decorreram.
Um dos cuidados que nós tivemos foi de tornar mais acessível este espaço, que é um espaço de cultura, e que queremos que seja um espaço de cultura para todos. Portanto, fizemos algumas intervenções de melhoria nas acessibilidades a quem tem mobilidade reduzida, nomeadamente a entrada do Cineteatro, que agora, com a devida calçada e um excelente trabalho feito pelos calceiros, podemos ver a rampa existente já com a calçada para a acessibilidade de cadeira de rodas, assim como o acesso ao bar, que quando melhores dias chegarem, iremos ter máquinas de café e de bebidas para que, nos intervalos das sessões, possam então usufruir daquele espaço e tomar um café ou tomar algo que lhes apetece. Entretanto, também outra das grandes obras deste cineteatro foi a alteração, a mudança da cortina de fogo, uma cortina que já tinha 20 anos e que, portanto, estava obsoleta e era preciso intervir nesse aspecto, e assim também no sistema de incêndio e de intrusão deste espaço. Outras das grandes obras foi, portanto, voltar ao início da requalificação deste cineteatro no que se refere ao espaço do bar e do foyer, espaço este que foi então durante uns anos serviu de bar, portanto um bar noturno, e portanto estava neste momento já com muitas anomalias e era preciso recuperar, quer no pavimento, quer nas paredes, quer na sua ligação, nas suas ligações de eletricidade. E então o que fizemos foi, no fundo, retomar aquilo que era o cineteatro inicialmente.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, também marcou presença nesta sessão, considerando que as obras no Cineteatro Paraíso tiveram um objetivo específico, devolver o equipamento à população.
Efetivamente, o Cineteatro Paraíso faz parte da nossa história enquanto tomarense, e todos nós nos lembramos das matinés, as raparigas, a maior parte dos pais só deixavam as raparigas vir às matinés, portanto, vinham as matinés aqui, sala cheia completamente, portanto, muito antes desta remodelação. Há uma música da Rita Lee que se aplicava muito bem às matinés que tínhamos, que era o escurinho do cinema. Portanto, no escurinho do cinema, então todos nós poderíamos passar pelos matinés, e se calhar aqueles mais velhos pelas sessões normais, portanto a música, se calhar, da Rita Lee aplicava-se aqui. E nós aproveitámos este momento, portanto, sempre foi, e Tomar sempre teve grandes, permitam-me a expressão, consumidores de cinema. Hábitos que, quando não temos sessões regulares, estes hábitos vão se perdendo. E agora o primeiro grande desafio é voltarmos, e agora que estamos com uma programação regular, voltar a conquistar estes públicos. E aqui o primeiro agradecimento que quero fazer é à PIC, pelo facto de ter acreditado naquilo que era a dinâmica de Tomar, ao ter concorrido ao concurso que nós lançamos. E portanto, certamente, vamos ter aqui uma boa parceria. É bom que tenham também a abertura no sentido de receber feedback dos utilizadores, digamos, para ir ajustando aquilo que estão a adorar dentro deste novo normal que todos nós temos.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.